Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo nega habeas corpus a homem acusado de fraudes em licitação da Polícia Militar.
Justiça assegura fornecimento de medicamento para doença no sangue.
Término de longo relacionamento amoroso não gera danos morais.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Uliana Gomes.
E eu sou Johnny Luna.
Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou pedidos de habeas corpus de empresário denunciado por supostas irregularidades em licitação promovida para a compra de 150 viaturas da Polícia Militar da Bahia.
O empresário alegava que as provas de gravações telefônicas eram ilegais. Ana Paula Ergang.
O ministro Gilmar Mendes destacou que as instâncias inferiores demonstraram que, antes da interceptação telefônica, foram realizadas diligências preliminares, que demonstraram que a medida era indispensável. O ministro lembrou que o posicionamento do STF é no sentido de que não é necessária a gravação integral dos diálogos interceptados, mas apenas daqueles que têm relação direta com os fatos investigados.
Em município catarinense, pessoas com a síndrome mielodisplásica vão receber um remédio para tratamento da doença.
A doença ataca o ritmo de produção e amadurecimento das células-tronco na medula óssea e pode evoluir para leucemia.
O Superior Tribunal de Justiça determinou o fornecimento da medicação com a receita fornecida por profissionais da rede pública de saúde. William Nascimento.
O Ministério Público Federal pediu o fornecimento do medicamento a todos os pacientes que têm a doença na cidade depois que uma paciente de Joinville morreu durante uma ação civil pública contra a União, o Estado de Santa Catarina e o município. A Justiça Federal entendeu que a ação civil pública deveria ser movida por cada paciente que estivesse necessitando do medicamento. Isso fez com que o Ministério Público trouxesse o caso para o STJ. Ao aceitar o recurso, o relator ministro Humberto Martins lembrou que a missão do Ministério Público Federal é a proteção dos interesses e direitos individuais considerados com repercussão social. Para o relator, não se pretende defender apenas os interesses da cidadã que faleceu no curso do processo, mas sim de todos os cidadãos que se encontram em situação semelhante.
Um homem que recebia seguro-desemprego enquanto possuía atividade informal foi condenado por estelionato. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo.
Apesar de ter rescindido o contrato de trabalho com uma panificadora, o acusado continuou trabalhando no mesmo local sem registro na carteira de trabalho e previdência social. Fred Guimarães.
A defesa alegou que o réu agiu por imposição do proprietário da padaria, mas o argumento não foi aceito pelos desembargadores federais. De acordo com a decisão, ficou comprovado que o homem recebeu 4 parcelas do benefício de seguro-desemprego ao mesmo tempo em que continuou empregado informalmente, recebendo salário.
Término de longo relacionamento amoroso não gera danos morais.
Com esse entendimento, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou o pedido de uma mulher que namorou por 10 anos e, após o término, quis ser indenizada pelo ex-companheiro, Ricardo Viula.
A autora alegou que ficou com autoestima baixa. Já o réu afirmou que, de fato, manteve o relacionamento por longo período, mas que não fez promessas de casamento. Na decisão, o colegiado entendeu que a opção de manter ou encerrar um relacionamento amoroso é de liberdade do indivíduo. Por isso, não existe qualquer obrigação legal de contrair matrimônio após o namoro e, assim, não há o dever de indenizar.
A Justiça de Santa Catarina condenou uma construtora a indenizar em R$15 mil um cliente que recebeu o apartamento com o prédio ainda em obras.
A empresa também deve pagar R$7 mil pela multa prevista em contrato. Simone Oliveira.
Como o prédio continuava em obras mesmo após a entrega, o movimento de operadores da construtora monopolizava os elevadores. O autor e o pai, idoso, tinham que subir 14 andares de escadas até o apartamento. A juíza que cuidou do caso entendeu que houve inadimplemento contratual por parte da construtora, assim como prejuízo patrimonial ao morador e à família dele.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Boa noite e bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.